Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro arranca empate nos acréscimos e vê seus adversários diretos também não vencerem. Atlético se prepara para encarar o Sport e time terá baixas para o confronto. E ainda, Givanildo ganha duas opções no Coelho para o jogo contra o Xará de Natal. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quinta-feira, 23 de outubro, que está só começando, fique ligado. E a gente começa o programa de hoje ao meio-dia e 21 com as notícias do Cruzeiro, que ontem conseguiu arrancar um empate com o Palmeiras já nos acréscimos, lá no Clássico dos Palestras, aqui no Mineirão. O Cruzeiro, né, errou muitas finalizações, na verdade chutou pouco a gol, e se tivesse mais uns 10 minutinhos, acho que o Cruzeiro acabaria virando, viu? Mas teve 5 minutos de acréscimo, não pode reclamar. E nos acréscimos conseguiu o gol de empate com o Dagoberto. Mas quem conta tudo pra gente sobre o jogo de ontem é o repórter Denis Marco.
É, amigo, dramático. Literalmente nos acréscimos. O Cruzeiro conseguiu um empate aos 47 do segundo tempo e se salvou de uma derrota no Mineirão. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Mike, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, depois Dagoberto e Lucas Silva, Everton Ribeiro, Marquinhos, depois William e Alisson, que deu lugar a Ricardo Goulart, e Marcelo Moreno. A partida começou como toda partida no Mineirão. Time visitante defendendo e Cruzeiro atacando. Diferente do que vinha acontecendo, contudo, o Cruzeiro não conseguiu impor seu jogo. Everton Ribeiro não estava em noite inspirada. Errou muitos passes e pecava na hora de finalizar. O mal de todo o time, que estava descalibrado, foi uma sucessão de bolas que erraram o alvo, a maioria de cabeça, já que a Raposa tinha dificuldade de chutar a gol, pelo menos no primeiro tempo. O time celeste tinha mais posse de bola, tinha o meio campo, ameaçava mais, tinha chances, mas na hora de finalizar, o Palmeiras bem fechado e marcando dificultava a vida do ataque celeste. Aos 37 minutos do primeiro tempo, a Raposa até abriu o placar, mas Egídio, antes de chutar, ajeitou com a mão e o gol foi anulado. Não bastasse a falta de mira celeste, Fernando Praz, o goleiro alviverde, estava em noite inspiradíssima. Foram milagres. Egídio também fez o seu, tirando uma bola em cima da linha do gol. Na segunda etapa, o Cruzeiro veio com mais vontade e pressionou bem mais. Marcelo Oliveira, com as substituições, foi pro tudo ou nada e acabou deixando espaço para os contra-ataques. Aos 43, o Palmeiras teve sua chance e não desperdiçou. Mocha recebeu de Henrique e mandou pro fundo das redes. No abafo dos acréscimos, Dagoberto retribuiu o carinho que a torcida sempre dedica a ele e empatou. Marcelo Oliveira comentou o jogo.
Eu acho que aconteceu foi que fez aquilo que todas as equipes têm feito aqui no Mineirão. Todo fechado, marcando os laterais o tempo todo. Felizmente a bola não entrou, né? E um jogo como esse, e quando o adversário se propõe a isso, a fechar muito, para esperar o erro do Cruzeiro, é importante você fazer o primeiro gol, porque aí destrói essa possibilidade deles ficarem o tempo todo atrás e você tem mais campo para trabalhar. Tivemos riscos agora no final, achei que era importante correr um pouco de risco com um volante só, o Henrique já estava um pouco cansado também. Quando mais estávamos atacando, nós levamos o gol de contra-ataque e felizmente conseguimos ainda pelo menos um ponto. Eu acho que nesse momento, pela diferença, ele se torna importante.
O Cruzeiro começa hoje a concentração para o jogo de sábado contra o Figueirense, lá em Santa Catarina. E a diferença para o segundo colocado continua igual. Repórter Denis Marco.
Valeu Denis. Agora meio-dia e 24. E o técnico Givanildo Oliveira vai ganhar duas opções no Coelho, hein? Para o jogo contra o América de Natal no Independência pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. Isso porque Obina e Leandro Guerreiro, que cumpriram suspensões automáticas na vitória da última terça-feira sobre o Oeste por 3-1 em Itápolis, estão novamente à disposição. Artilheiro do Coelho, na segunda divisão, com 12 gols, Obina voltará a formar dupla ofensiva, com o destaque Williams, que fez 2 gols lá no interior de São Paulo. O baiano também é um dos mais presentes na segunda divisão, com 27 apresentações. O Leandro Guerreiro, que também disputou 27 jogos nesta segundona, tende a entrar no lugar do volante Magrão, que voltou aí depois de meses, né, se tratando de uma contusão, e foi titular contra o Oeste. Ontem o elenco americano ganhou folga, voltando aos treinos agora pela manhã, quando foi realizado aquele tradicional rachão para fechar a preparação para a partida contra o América de Natal, repito, amanhã 7:30 da noite no Independência. Ainda na briga pelo G4, o Coelho atualmente ocupa a 9ª posição da Série B, com 45 pontos, 7 a menos do que o 4º colocado, e por isso somente a vitória interessa ao Coelhão. Acredita, Coelhão? Meio-dia e 26. Chegando agora às notícias do Atlético, que se prepara para encarar o Sport, mas vai ter desfalques para variar. E o Levir Cup quebrando a cabeça para arrumar uma equipe para encarar os pernambucanos do Sport Clube do Recife. As informações do Galo, o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Má notícia na cidade do Galo. Após deixar a partida contra o Bahia machucado, o meia Guilherme teve um estiramento na coxa direita constatado e desfalca o Atlético pelo menos nas duas próximas partidas do clube. Contra o Sport no sábado pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O jogador ainda aguarda o resultado do exame para saber a gravidade da lesão. Outro que também pode perder algumas partidas é o atacante Diego Tardelli. O jogador foi expulso contra o Bahia e já está fora do confronto de sábado. Mas o atacante pode ficar de fora de mais algumas partidas, já que o árbitro Elmo Alves Rezende Cunha relatou na súmula as ofensas de Tardelli no momento da expulsão, e o jogador pode ser enquadrado no artigo 243F, que prevê pena mínima de 4 jogos e multa de até R$100 mil. Em relação à Copa do Brasil, o Atlético decidiu mandar o jogo de volta contra o Flamengo no dia 5 de novembro no Mineirão. E os sócios Galo na Veia Prata podem comprar seus ingressos online a partir de amanhã, com os preços de R$100 e R$150 reais. Para finalizar, o elenco atleticano se reapresenta hoje à tarde na cidade do Galo, de olho no jogo de sábado contra o Sport pelo Brasileirão. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia 28 e com os resultados de ontem, a tábua de classificação da Série A ficou da seguinte forma: o Cruzeiro firme e forte na liderança com 60 pontos. O São Paulo agora é o segundo colocado com 53. O Corinthians pulou, hein, para a terceira colocação, tem 52 pontos ganhos. E o Galo continua no G4, é o quarto colocado com 51 pontos. Quem saiu do G4 foi o Inter, que ontem perdeu 2-0 para o Flamengo no Maracanã e caiu para a quinta posição com 50 pontos. Inter e Grêmio ali na briga por uma vaga no G4, o Grêmio também com 50, só que na sexta colocação. E meus amigos, o técnico Dunga soltou agora há pouco a lista de convocados para os dois últimos amistosos do ano, contra a Turquia e Áustria, lá na Europa, os dois jogos no mês de novembro. E algumas novidades, hein? Algumas novidades aí na lista. E o mais importante, tanto para Atlético como para Cruzeiro: nenhum jogador que atua no futebol brasileiro foi convocado, apenas jogadores estrangeiros. E algumas novidades, como por exemplo o meio campo, esse eu vou contar para vocês que eu nunca ouvi falar na minha vida, o meia Roberto Firmino, lá do Hoffenheim. Aí eu fui pesquisar aqui, ele é um jogador alagoano, começou no CRB e se destacou numa Copa São Paulo, foi contratado pelo Figueirense, lá de Santa Catarina, e no ano de 2010 já se transferiu para a Alemanha, para o Hoffenheim. Menino que nasceu em 1991, tem 23 anos, portanto é uma nova aposta do técnico Dunga aí para a seleção brasileira. E no ataque, nenhuma novidade ali, o Lucas, né? O Lucas depois de um tempo apareceu ali do PSG, o Neymar, o Luiz Adriano e o Douglas Costa, ambos do Shakhtar Donetsk, que portanto nem Atlético nem Cruzeiro sofrerão aí com a ausência de jogadores para a seleção brasileira, porque, repito, Dunga convocou apenas estrangeiros para os dois últimos amistosos da seleção brasileira. Agora, meio-dia e 20 no Campus, fica por aqui. Você curte na sequência O Lugar da Gente, depois tem o Repórter Nacional e, a partir de 1 da tarde, o Jornal UFMG. Eu sou o Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e 20. Grande abraço, obrigado, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no Campus. Tempo da Bola na UFMG Educativa.